Decorre deste dia 18 até ao próximo dia 25 a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos a que se referia o Santo Padre. O amor de Cristo nos impele para a reconciliação. Este o tema, tirado da segunda carta aos Coríntios para a Semana de Oração deste ano, dizíamos que coincide este ano com os 500 anos da Reforma Luterana. O evento anual, tradicionalmente de 18 a 25 de janeiro, pretende chamar a atenção para a oração de Jesus pela unidade de todos os seus discípulos e apoiar o conhecimento e a amizade entre os membros das diferentes igrejas e confissões cristãs. É vontade de Deus que haja unidade. A semana não lhe recorda, mas o empenho de superar as hostilidades e as divisões deve ser cotidiano, como sublinha Dom Cristiano Bettega, diretor do Secretariado Nacional Italiano para o Ecumenismo e o Diálogo Interreligioso da Conferência Episcopal Italiana.
Credo che l'obiettivo sia prima di tutto quello di tenere sveglia, per così dire, l'attenzione delle chiese sul valore dell'unità.
Creio que o objetivo é, antes de mais, manter acordada, por assim dizer, a atenção das igrejas sobre o valor da unidade entendida como algo que já existe e também sobre o objetivo da unidade. Portanto, creio que, antes de tudo, o valor da semana é este. E depois, penso que, em cada ano, nos apercebemos que a semana nunca pode ser um fim em si mesma. Graças a Deus, se está difundindo esta mentalidade que a semana de oração já não é a ocasião anual para rezar ou refletir sobre a unidade entre os cristãos, mas é ocasião para dar um impulso a este movimento, a esta consciência, digamos assim, que em certo sentido atravessa como uma linha vermelha muitas atividades espalhadas durante todos os meses do ano e que alarga cada vez mais a sua capacidade de envolvimento à base.
O amor de Cristo nos impele porque temos a certeza de que Ele morreu por todos, assim diz o texto da segunda carta aos Coríntios, no qual se inspira o tema da semana, texto que continua assim: Deus nos reconciliou consigo por meio de Cristo e nos deu a tarefa de levar outros à reconciliação com Ele. Ainda Dom Bettega.
É claro que a reconciliação vem antes de tudo de Cristo. É Ele que nos reconcilia com o Pai. Mas é também igualmente claro que depois a reconciliação passa através dos gestos concretos de cada pessoa. Este é um pouco o impulso, o encorajamento, a missão que nos é dada para semearmos uma cultura de reconciliação. Creio que o sinal mais bonito que podemos fazer é precisamente podermos inventar ou assumir sinais concretos de reconciliação, tendo em conta que todas as vezes que mais cristãos se encontram na mesma igreja, na mesma sala para rezar, para se consultar, essa é uma realização concreta daquela palavra de Jesus: onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. E isto, por si só, torna-se um sinal de reconciliação.
Estava-se em 1517, quando Martinho Lutero expressou preocupação por aquilo que ele considerava abusos na Igreja do seu tempo, tornando públicas as suas 95 teses. A Igreja Católica, a Igreja Luterana, decidiram comemorar juntos o aniversário, reconhecendo ambas Lutero como uma testemunha do Evangelho. Também a semana deste ano, portanto, é dedicada de modo particular a este evento.
Creio que o tenha sublinhado de modo eloquente o Papa na sua viagem em Lund, na Suécia, no fim de outubro. O ponto de reflexão que devemos ter presente diante dos olhos é o facto de que o que Lutero disse, o que ele fez, obviamente interessa em primeira pessoa os luteranos e, consequentemente, todas as igrejas protestantes ligadas à Reforma. Mas, na verdade, interessa a cada crente, cada cristão. O que ele fez, obviamente, interessa em primeira pessoa os luteranos e, consequentemente, todas as igrejas protestantes ligadas à Reforma. Mas, na verdade, interessa a cada crente, cada cristão. um movimento de reforma entendido como uma adesão cada vez mais explícita e mais coerente ao Evangelho, não pode interessar apenas uma igreja. Este movimento interessa a todos os cristãos. Eu acho que está a grande ocasião que nos é apresentada. Voltar àqueles temas, aos temas da reforma, para dizer, para mim, o que eles dizem. Como contribuem para construir um pouco melhor a minha vida cristã, no meu caso, na Igreja Católica ou em qualquer outra denominação eclesial, e como me ajudam a viver melhor a minha adesão ao Evangelho hoje?